Boa noite, quero convidar você à leitura da palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 3, o verso 14. João 3, 14 diz assim: da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Eu quero convidar os irmãos para que leamos juntos mais uma vez, agora juntos, vamos lá? Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Vamos orar mais uma vez. Eu convido você que nos acompanha pela internet, que ore conosco agora também. Se você está nos acompanhando pela internet, você pode estar na sua casa ou em outro lugar. Eu peço a você que tente orar conosco agora, independente do que esteja acontecendo ao seu redor. Também a nossa palavra, a quem vai assistir esse culto, assistir essa mensagem durante a semana ou vai em qualquer momento depois. Faça deste momento um momento de culto diante de Deus. Feche os seus olhos aí, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui agora, Senhor, em teu nome. Nós estamos aqui agora como igreja do Senhor. E agora estamos aqui para pregarmos a tua palavra. Nós pedimos que o Senhor a levante no nosso meio, que o Senhor revele a tua vontade a cada vida através da tua santa e poderosa palavra. Senhor, que o teu Espírito haja entre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Jesus é o maior assunto de todos os tempos. Jesus é um assunto inesgotável. Nós nunca iremos encontrar tudo que há em Jesus, nós nunca descobriremos a ponto de esgotarmos o assunto que é o Senhor Jesus. E Jesus é um assunto muito rico. Por todos os lados que se olha na vida de Jesus, Jesus tem algo simplesmente espetacular para cada ponto da vida, para cada momento da vida, para cada faceta da pessoa de Jesus. Há alguma coisa sempre extraordinária. Jesus, nele, nada é assim pequeno. Tudo em Jesus é grande. Até a sua humildade que o tornou pequeno. Até isso faz dele algo gigantesco nesse aspecto. A humildade de Jesus, ela é infinita. Mas há aspectos da vida de Jesus que às vezes parecem que não são tão importantes para alguns. Por exemplo, o texto bíblico aqui vai nos dizer que era importante, importava, que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Senhor Jesus, o Filho do Homem, seja também levantado. Interessante esse texto bíblico, meus irmãos. Ele revela muito a respeito da pessoa de Jesus, e não apenas da pessoa de Jesus, mas do plano eterno de Deus. Porque o nosso Deus é um Deus eterno. Tudo em Deus, meus irmãos, remonta à eternidade. Nada acontece na história, e nada aconteceu na história da salvação. Nada aconteceu na história bíblica e nada aconteceu na vida, na existência do Senhor nosso Deus, que tenha sido algo por acaso, não, nem repentino. Tudo para Deus remonta à eternidade, porque Deus sempre existiu, existe e sempre existirá. E neste espaço de tempo, e nesse tempo chamado eternidade, nada aconteceu fora do domínio completo do nosso Deus. Aqui, por exemplo, quando diz: importa que o Filho do Homem seja levantado, ele está fazendo menção e uma comparação a uma coisa ocorrida alguns séculos atrás da palavra de João. Quando Moisés levantou uma serpente de bronze no deserto, quando isso aconteceu? Num momento de provação para o povo havia acabado de passar no deserto por uma grande vitória. E os irmãos acompanhem como são as coisas. O povo acabara de passar por uma vitória no deserto, uma grande conquista, mas estava no deserto. E o deserto, meus irmãos, os desertos da vida, eles são períodos, são situações de travessia. Travessia. Sempre que você está passando de uma fase para outra, uma provação que você está vivendo numa direção de sair dela, isso é uma travessia, uma fase na vida que você está construindo uma conquista definitiva, travessia. Você está numa faculdade, passando por muitas provações, dificuldade para pagar a sua faculdade, dificuldade para pagar a sua alimentação, morando sozinho ou morando com algumas pessoas que não são da sua família, sentindo saudades de casa, longe da sua terra. Travessia. A pessoa está passando por uma provação, mas para chegar a um lugar melhor. A pessoa está passando por uma fase de um tratamento muito severo, um tratamento difícil, travessia. Está passando por um momento difícil para alcançar um momento melhor. O povo de Deus estava saindo, saiu da escravidão, não tinha terra e Deus havia prometido uma terra. Mas antes de chegar nessa terra, chamada de terra prometida, o povo passou 40 anos no deserto. E é interessante, meus irmãos, essa história de passar 40 anos no deserto. Essa história tem muito a ensinar. Nesse período dos 40 anos no deserto, depois de uma grande vitória, começa uma lamentação violenta. Porque você sabe que nós estamos quase sempre insatisfeitos. Aquela insatisfação tomou conta e eles disseram, chamaram o pão que eles tinham, a comida que eles tinham, de pão miserável. Coisa ruim é quando a gente começa a amaldiçoar a comida que temos. Irmãos, eu estou colocando no meu coração um desejo, um propósito de comida nenhuma, reclamar de comida, só agradecer. De comida não se reclama, só agradece. Até aquelas gororobas que a gente toma de vez em quando. Até aqueles cai duro. Aquele negócio emborrachado. Porque às vezes sai na nossa casa um negócio meio emborrachado. Não é assim? É um bolo que sola. O pessoal fala que ficou solado. É um arroz que vem assim meio unidos venceremos. Aquela coisa meio grudenta. É uma carne que ficou meio lá e meio cá. Ontem, por exemplo, não vou reclamar. Então, vou reclamar, graças a Deus por aquilo de ontem. Estou tomando água até agora, de tanto sal. Mas graças a Deus pelo sal, tem muita coisa boa no sal, graças a Deus. Mas o povo começou aquela reclamação tão grande por causa da comida, e a comida era justamente o maná que Deus deu, um milagre no meio do deserto, Deus sustentando, mas de repente alguém grita, que comida miserável, que comida miserável. Uma lamentação terrível também por conta da liderança de Moisés. Começaram a reclamar de Moisés, porque, meus irmãos, parece que nós nunca estamos satisfeitos com a liderança que nós temos, até que venha uma pior para a gente dar valor na que passou. Pastor, por exemplo, sempre o melhor é aquele que foi seu pastor. O que foi. E quanto mais longe terá sido, melhor fica hoje. Alguns de nós, por exemplo, recorda-se com grande brandura, com candura, de um pastor da infância. Pois é, talvez se ele estivesse com você até hoje, você não estava aguentando mais. Porque nós temos dificuldades, nós não queremos nos submeter a muita coisa. Então agora o povo tem uma vitória, mas está no deserto e começa uma reclamação. E aí, meus irmãos, o resultado da murmuração sempre é desgraça. Porque murmuração só atrasa a vida, murmuração nunca adianta a vida, nunca nos põe para diante, nunca traz saúde, sempre traz algum tipo de doença. Seja doença emocional, de comportamento, seja mau hábito, murmuração sempre nos atrasa. E nessa hora, meus irmãos, Deus fica irado. Porque você sabe que há na Bíblia a doutrina da ira de Deus. E Deus então traz para o meio do povo serpentes. E as serpentes começam a picar os israelitas. E eles começam a morrer, muitos morrendo. Então o povo começa a reconhecer que aquilo ali era algo que Deus estava trazendo para punir. E eles então pedem a Moisés: Moisés, ore a Deus para que isso pare, interceda por nós. É engraçado que muitas vezes na vida é assim: aquele que é ruim, aquele de quem nós reclamamos, aquela de quem nós reclamamos, será justamente a pessoa que Deus vai usar para nos tirar de uma situação difícil. Moisés então ora, e quando Moisés ora, meus irmãos, Deus diz para Moisés assim: faça uma serpente de bronze e a levante e a coloque. Cada vez que algum israelita for picado, for mordido pela cobra, ele então vai olhar para a serpente de bronze e não vai morrer. Os irmãos sabem que essa serpente depois se transformou num objeto de idolatria, e eles tiveram que passar por uma reforma espiritual. Mas o fato é o seguinte: é que aquela serpente, quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para ela, não morria. Era como se Deus dizendo: está vendo? Eu é quem salvo, eu tenho a salvação, o milagre acontece, há uma saída. O milagre aconteceu na sua vida porque você fez aquilo que eu mandei, olhar para a serpente. Agora Jesus vai e diz: importa que como a serpente foi levantada no deserto, o Filho do Homem seja levantado também. Por que que o Filho do Homem tinha que ser levantado? Porque, meus irmãos, vejam só, importa que ele seja, o Filho do Homem será levantado por causa da eternidade. Porque desde a eternidade, Deus já havia proposto o plano de salvação. Alguém pode dizer assim: por que que o homem tem que ser salvo assim, não pode ser salvo de outro jeito? Por que que o homem não pode ser salvo através de boas obras? Por que que o homem não pode ser salvo através de um sacrifício, através de alguma oferta que ele dê? Porque Deus determinou que o jeito que ele iria salvar o homem era através de Jesus, e importava desde o início. Nós estamos no capítulo 3 de João, até chegar no final do Evangelho de João, quando as coisas se concluem, Jesus passa pela crucificação. Lá no início do Evangelho, Jesus já está apontando que ele seria crucificado. Nada foi uma surpresa, nada aconteceu por acaso. Jesus veio com o objetivo de cumprir o propósito de Deus ao ser levantado. Ao ficar na cruz, e toda a cidade podendo contemplar Jesus, Jesus sabia que o final, que não foi o final, seria a cruz. Você veja que eu e você podemos de alguma maneira querer discordar de Deus, dizendo que Deus não deveria ter feito assim, mas Deus, na sua soberania, porque Deus é soberano, Deus escolhe o jeito de fazer, como fazer, o que fazer. Ele é que nos traçou o caminho da salvação. Então o texto diz, Jesus mesmo diz: importa que o Filho do Homem seja levantado na terra. E quando Jesus foi levantado, meus irmãos, no Evangelho de João mesmo, antes disso acontecer, no capítulo 12, Jesus diz que o Filho do Homem será levantado na terra e a todos atrairá a si. Importa que o Filho do Homem seja levantado. Era a imagem da crucificação. Agora, por que que a serpente era o símbolo? E eles deveriam olhar para a serpente, e quando fossem mordidos por uma serpente, olhar para a serpente. A serpente de cá mata, a serpente que está lá é capaz de fazer um milagre, Deus fazer um milagre através dela de me salvar. É assim mesmo. É a serpente que mata, e a imagem da serpente ali também que salva. É assim. O que que Jesus tem a ver com serpente? Não, com serpente não tem. Mas Jesus é assim, é o homem aqui. O homem aqui, picado pela natureza dele mesmo. É o homem aqui, envolvido pelas agruras e pelas dificuldades, as fraquezas da humanidade. Eu, homem, você, mulher, nós, seres humanos, com o nosso pecado, com a nossa reclamação do dia a dia, com a nossa murmuração, com a nossa insatisfação com o pão que recebemos, com a vida que levamos, com aquilo que temos, com a nossa falta de força de vencer o deserto da vida, de passar pelas travessias da vida, e no meio das travessias da vida, dos desertos da vida, em vez de nós nos fortalecermos por nós mesmos, nós acabamos minguando dentro de nós mesmos, murchando dentro de nós mesmos, e não conseguimos prosseguir de maneira vitoriosa, por nossa própria carne, por causa da fraqueza humana. O homem é caído, a mulher é caída. Nós não temos forças para viver virtuosamente por nós mesmos. Então, de certa maneira, nós estamos ali entrelaçados. A nossa serpente somos nós mesmos. A serpente também que nos pica na vida, ou que nos morde na vida, que enlaça a nossa vida. Algumas serpentes enrolam o ser humano. Essa serpente chamada Satanás. Então, isso tudo junto, o deserto, o mundo, o pecado, a natureza caída, você quer acertar, mas não acerta, quer vencer, mas não vence, quer encontrar alguma coisa, mas encontra um vício e desconta tudo no vício, mas o próprio vício que parece ser a sua saída, você não consegue viver sem ele mais, te causa tristeza, são os maus hábitos, a fraqueza humana, as obras da carne. Aí eu sou um exemplo de homem caído. Mas aí um homem perfeito é levantado. Esse homem perfeito é Jesus Cristo. É o Senhor Jesus. Aqui está, assim como a serpente ali era símbolo de morte, eu estou daqui, símbolo de morte. Símbolo de alguém que não tem, está morto em seus delitos e pecados, segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, o homem sem Deus está morto nos seus delitos e pecados. Aí ele olha para o homem perfeito. A Bíblia diz, o primeiro Adão, e a Bíblia chama Jesus de segundo Adão. Primeiro Adão, caído. Quem é o primeiro Adão? Eu, você. Porque nós estávamos lá. Adão nos representava. Nós faríamos o mesmo que ele. Ficaríamos bobados com a mulher. A mulher disse, faz isso. Até hoje você na sua casa, a mulher fala, faz isso. O que, que você faz? Vai lá e faz. Não é assim? As mulheres que estão aqui, iguais a Eva, encantada pelo que vê e pelo que escuta. Aí nós, caídos, primeiro Adão, aí vem o segundo Adão, conforme 1 aos Coríntios no capítulo 15, e é levantado. Aí eu que estou em morte, olho para ele e vivo. Eu olho para ele e vivo. É interessante isso, que Jesus foi levantado para salvação, para cura. Jesus foi levantado para que eu tenha vida. E meus irmãos, às vezes nós ficamos assim achando essas doutrinas da Bíblia, que elas têm uma aplicação muito séria para as pessoas que não estão vivendo na igreja, as pessoas que estão afastadas, as pessoas que não reconheceram Jesus como Salvador. Isso tudo tem uma aplicação muito séria e importante para essas pessoas mesmo, mas para nós também, que não podemos, que já olhamos para Jesus, e que temos que olhar para Ele para a continuidade da vida cristã, porque a vida cristã começa em Jesus, e ela continua também por Jesus. A perseverança dos crentes está em Jesus e não neles mesmos, assim como o Filho do Homem, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. E no verso 15 diz, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Lá no deserto, a serpente curava da morte, causada por outras serpentes. Jesus dá a vida eterna para quem olha para Ele e estava vivendo em morte eterna. Mas eu posso trocar a morte eterna por vida eterna. Eu queria lhe fazer uma pergunta: o que você quer para a sua vida? A morte ou a vida? A bênção ou a maldição? Para qualquer outro lado que nós olharmos, para qualquer outro lado, nós encontramos só morte. Para Jesus nós encontramos vida. Eu queria desafiar você a levantar os seus olhos e olhar para Jesus. Irmãos, eu observava um dia, estava aguardando uma pessoa, fiquei observando as pessoas passando numa praça. As pessoas passavam na praça, estava um dia assim, um dia meio quente, e eu fiquei observando a maneira como as pessoas andavam. As pessoas estavam andando sempre com as cabeças baixas. As pessoas andando cabisbaixas. Fiquei imaginando o que está acontecendo no coração e na vida de cada uma. Eu tenho um vizinho que faz caminhada, e eu sempre que vou sair de carro, acontece constantemente, hoje mesmo, acontece na hora que eu estava saindo, ele estava fazendo caminhada, ele sempre faz caminhadas olhando para baixo. Eu tinha vontade de chegar para ele, pedir para ele, levanta a cabeça. Eu fico tão incomodado com a maneira como ele anda, cabeça baixa. Um homem foi morar num lugar, abria a sua janela e olhava para baixo, e alguém lhe escreveu uma carta, na época que as pessoas escreviam cartas umas para as outras, e perguntou: como é o lugar novo que você está morando? E ele disse: o lugar é cheio de sapos, é um brejo terrível. Eu abro a minha janela e só fico vendo, eu vejo um pântano na minha frente. É desanimador viver aqui. A mesma pessoa escreveu uma carta para o outro amigo que mudou-se também para o mesmo lugar. E perguntou: como é o lugar? A mesma pergunta foi feita. E ele disse: é um lugar maravilhoso. Eu abro as minhas janelas à noite, e vejo um céu todo estrelado. A lua parece que fica assim, quase caindo, atrás do pântano, numa lagoa que tem no fundo. É um lugar maravilhoso, um sossego absoluto, e aqui parece que a gente vai quase segurar nas estrelas. Irmãos, quando Jesus foi levantado para ver Jesus, para contemplar a grandeza de Deus, para entregar a vida a Jesus, tem que olhar para cima, parar de olhar para baixo, para os sapos, para as lagartixas, para os pântanos, porque há uma salvação levantada por Deus para a sua vida, para a sua família. Esse Salvador chama-se Jesus de Nazaré. Em Jesus, nós costumamos cantar um hino antigo, que diz assim: meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar, hoje. O que que você escolhe para a sua vida? Olhar para quê? Quem encanta seu coração? Jesus foi levantado, Jesus foi crucificado para me salvar, para te salvar. Eu vinha hoje, agora para o culto, estava contando para o meu pai, para o meu sobrinho, a história de um irmão aqui da igreja. Ele tinha uma vida muito complicada, ele tinha uma vida muito difícil, porque ele era uma pessoa incrédula, ele tinha uma vida ímpia, e um dia ele conheceu Jesus, entregou a vida dele a Jesus. Isso aconteceu, não foi nem aqui na nossa igreja não, ele teve uma experiência com Deus real, verdadeira, entregou a vida dele, arrependeu-se dos pecados, e é interessante como hoje ele é uma outra pessoa, porque ele trocou aquele espírito de morte de serpente, por um espírito de vida, um espírito de vida. O semblante é outro, a conversa é outra, as brincadeiras são outras, as perspectivas de vida são outras. Jesus foi levantado como um grande sinal de Deus de salvação. Eu gosto, meus irmãos, gosto muito mesmo do texto de Isaías no capítulo 45, verso 22. Isaías 45, 22. Quando a palavra de Deus diz assim: voltem-se para mim e sejam salvos. Em algumas versões antigas diz: olhai para mim e sejam salvos, todos vocês confins da terra, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Olhai para mim. Alguém pode dizer: pastor, mas eu não estou conseguindo olhar para Jesus. Não consegue sim. Jesus foi levantado bem alto, bem alto. Toda a humanidade o verá. Preste atenção. Jesus foi levantado bem alto. Há uma força no levantamento de Jesus na cruz. Há uma força, há uma veemência. Há um impacto. Jesus não ocorreu aquilo com Jesus de modo assim, discreto. E se você lê a palavra de Deus e perceber o levantamento de Jesus como a nossa salvação, você não terá dúvidas de que aquele fato foi um fato real, verdadeiro. E eu quero desafiar você nesta noite a entregar a sua vida a Cristo, e independente do que esteja acontecendo. Pastor Jorge, nós gostamos muito aqui, não é verdade, de um ministério da igreja chamado Celebrando a Recuperação. Acontece toda segunda-feira às 7:30 da noite, e o Celebrando a Recuperação é uma coisa maravilhosa. Sabe por quê? Porque é como se fosse assim: todo mundo que reconhece que foi picado ou mordido pelas serpentes da vida, e aquilo está lhe causando morte. Às vezes é um rancor que é o veneno, e o rancor está lhe causando morte. Às vezes o veneno é um vício, está lhe causando, levando à morte. Às vezes é um mau hábito, está lhe levando à morte, aquele veneno do mau hábito. Às vezes é alguma postura, ou um sentimento, sentimentos venenosos que levam à morte. Às vezes é um laço do diabo na sua vida que leva à morte, é um laço. Às vezes é uma opressão que traz um veneno mortífero, e a pessoa fica até pensando em tirar a própria vida, desgostosa com a vida, mas aí a pessoa resolve olhar para Jesus, olhar para Deus, e em vez de viver nesse espírito de morte, celebrar a recuperação que Deus tem para ela. Porque Deus tem uma recuperação para a sua vida, Deus tem uma restauração para a sua vida, Deus tem uma restauração para a sua vida, Ele tem. Se você olhar para Ele, você pode ficar em pé, você vai poder andar, olhar para o alto e viver a vida que Ele tem para você. A vida que Ele tem para você, Ele mesmo disse no Evangelho de João, no capítulo 10, o verso 10. Ele diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Ele, Jesus, Ele diz: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vamos orar agora? Senhor Deus, agora Senhor, pedimos que o poder do Evangelho invada os nossos corações. Senhor Deus, aqui entre nós, aquela pessoa que precisa entregar a sua vida a Jesus, receber a Jesus como seu Salvador, e precisa dizer: Jesus, me receba, me aceita, Jesus. Nós te pedimos agora que o Senhor a conduza a Cristo, que o Senhor traga a Cristo. Aquelas pessoas entre nós que estão afastadas do Evangelho, Senhor Deus, nós pedimos o derramar da tua misericórdia, e que elas se rendam de volta ao Senhor Jesus Cristo, que é o dono de suas vidas. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém.